Viva, sejam todos bem-vindos a esta edição do podcast Motores Eleven, esta semana para olharmos para aquilo que vai ser o Grande Prémio de Portugal, ou que pode vir a ser o Grande Prémio de Portugal, terceira etapa do calendário em 2021. Mas antes, e falando de Fórmula 1, também vamos ainda ter tempo para falar de NASCAR e de Fórmula E. Falando de Fórmula 1, vamos à notícia desta segunda-feira. Foi confirmado por parte das equipas, da FIA, da Liberty, as introduções das corridas de qualificação ou qualificações sprint, como a Liberty divulgou. Sexta-feira vamos ter uma sessão de treino livre, a habitual sessão de treinos livres de 60 minutos, a sessão número 1. Depois, a qualificação acontece à sexta-feira. Vão ser 3 eventos este ano que vão ter direito a esta qualificação e a este novo formato de corridas. Sexta-feira, mais ao final do dia, para dar a possibilidade aos espectadores que estão a trabalhar a tal qualificação, uma qualificação que decorre no mesmo formato da qualificação que habitualmente temos ao sábado, com a Q1, com a Q2 e também com a Q3, mas esta qualificação vai ser toda ela feita de pneus macios. No sábado voltamos a ter uma sessão de treino livre, a sessão de treino livre número 2, temos a Sprint Qualifying, ou seja, uma qualificação de sprint, uma corrida de 100 km com dois tipos de pneus que as equipas podem escolher, mas não fazem paragem para troca de pneus, ou seja, é uma corrida à semelhança daquilo que acontece com a Fórmula 2 e também com a Fórmula 3. Não há pódio, vai haver sim pontos para os três primeiros, 3 pontos para o primeiro, 2 pontos para o segundo, 1 ponto para o terceiro classificado. Há uma pequena lembrança que vai ser dada ao vencedor desta corrida e a classificação dessa corrida forma depois a grelha de partida para o Grande Prémio de domingo. A Liberty diz que aquilo que quer é trazer mais emoção e não que o Grande Prémio de domingo passe para um segundo plano. Estão comigo o Sérgio Veiga, o João Carlos Costa, também o Miguel Roriz e o Nuno Pinto. Meus senhores, sejam bem-vindos. Esta segunda-feira revelou-se aquilo que nós já estávamos à espera. Não sabemos ainda quais são os três grandes prémios que vão receber este novo formato de competição. Fala-se em Monza, fala-se também em Silverstone. Uma coisa certa, vão ser dois na Europa e um fora do Velho Continente. Sérgio, parece-te bem aquilo que o Ross Brown diz vai trazer mais espetáculo e mais emoção à Fórmula 1? Recordo-se que à entrada da terceira, do terceiro grande prémio temos os dois primeiros separados por um ponto.
Bem, o que hoje foi anunciado no fundo foi aquilo que a gente já falou aqui há bastante tempo, não foi anunciado nada assim de radicalmente diferente, talvez apenas aquele detalhe de que agora as qualificações são feitas todas com pneus macios, deixa de haver aquelas jogadas dos Q2 com pneus médios e que há escolha livre de pneus para o Grande Prémio. Ainda não está bem explicado como é que esse esquema todo vai funcionar, da escolha livre de pneus para a corrida e que implicações é que isso pode ter depois para a escolha de pneus para o Grande Prémio. Isso ainda não está, eu pelo menos não consegui perceber muito bem e acho que não está totalmente bem explicado. Portanto, ainda falta ver como é que isso vai funcionar de facto. Se vai trazer mais emoção. Acho que temos que esperar para ver. Acho que foi quando mexeram na qualificação, no sistema de qualificação. Ao princípio achámos aquilo tudo muito esquisito. Quando foi implantado este sistema de qualificação, achámos que era uma grande confusão e revelou-se uma ótima ideia. Depois houve uma altura em que decidiram inventar um novo sistema de qualificação por eliminação, que ia ser espetacular, não sei o que, foi um fracasso, um fiasco total, e rapidamente, felizmente, voltaram atrás. E, portanto, às vezes há que fazer experiências e não sei se vai, de facto, ser um espetáculo assim tão bom, mas acho que se deve, pelo menos, dar o benefício da dúvida para ver o que é que vai acontecer.
João, tu estiveste a ler o regulamento, não vamos entrar naquela parte muito profunda, porque senão vamos tornar este podcast demasiado maçador, mas há regras específicas também para aquilo que é o parque fermé ou parque fechado. Os carros agora, desde o início da qualificação de sexta-feira, a qualificação que depois dá a grelha de partida para a qualificação sprint, ou para a corrida de ou para a corrida sprint, vamos chamar assim, de sábado, não podem ser mexidos a não ser por questões de segurança, como sejam, por exemplo, ajustes na suspensão e também, por exemplo, nos travões.
Pois, isso poderá levantar alguns problemas. Hoje em dia, essa definição é feita no terceiro treino livre. Depois do terceiro treino livre, os carros entram em parque fechado, fazem a qualificação e fazem a corrida. A partir de agora, entram em parque fechado no início da qualificação de sexta-feira. Ou seja, têm de fazer...
Então, como é que fazem mais... o FP2?
Explica-me. Pois, essa é a dúvida. Era exatamente...
Não, saem de parque fechado.
Saem de parque fechado para o FP2. Mas é tudo estranho, é tudo muito estranho. Eu digo-vos muito sinceramente, acho que é preciso dar o benefício da dúvida e concordo com vocês, mas acho tudo isto uma grande porcaria com M. E, desculpem lá, é inventar uma coisa que só vai criar confusão na cabeça e sobretudo vai criar confusão, não só na cabeça daqueles que seguem a Fórmula 1 há muito tempo, como aqueles que são os novos fãs. Que de repente estão habituados a uma coisa e logo de início vão mudar as regras do jogo. Parece-me estranho. Acho estranho a falta de indefinição relativamente aos pneus, que pneus é que são usados, se é só feita a qualificação, que sabemos que serão 5 pneus de mistura mais macia, mas isso quer dizer que quem for ao Q3 tem de usar um jogo no Q1, 2 no Q2 e 2 no Q3, ou pode baralhar e dar. Há demasiadas indefinições. Acredito que as equipas tenham já regras mais concretas, mas aquilo que foi divulgado para a opinião pública é uma mão cheia de muito pouco. E isso só cria confusão. E de repente, nas redes sociais, nos órgãos de informação, nós aqui no podcast, estamos a discutir aquilo que não sabemos como é que vai funcionar. Por exemplo, se de facto só há 2 jogos para a corrida, esses jogos são novos, sim, pode-se ir buscar jogos que foram usados nos dias anteriores, só se pode ir buscar jogos que se usaram na corrida de qualificação, chamando-lhe assim corrida de qualificação, ou se só há 2 jogos, isso quer dizer que todas as equipas vão optar por fazer apenas uma paragem? Convinha explicar.
Oh, João, desculpa, e desculpa a Pedro e Nuno de estar a entrar assim a pé juntos antes de vocês falarem.
Quem é o Pedro?
Sou eu. Ele confundiu-me com o meu pai, não adianta.
É o pai dele. É o pai dele.
Pois é. Eu estou mais habituado ao pai.
Eu pensei que o Sérgio já tinha amigos imaginários, pá.
Eu também sou Pedro. Vês.
Mas olha, ele está a ficar um bocado chalou.
Desculpa lá. Já sou há muito tempo. Mas é por ainda se saber tão pouco que eu acho que se deve manter as mentes meio abertas, porque em última análise, se a coisa até resultar, passamos a ter 3 dias de animação em vez de 2 só. Epá, portanto, não vamos condenar já a partida. Pronto.
Isto vai beber a 2 fontes, parece-me. Um bocadinho a lógica que existe na Fórmula 2 e na Fórmula 3 e aquilo que acontece na corrida de Fórmula 3 em Macau, que há uma corrida de qualificação num dia e há o grande prémio no dia seguinte. É o mesmo cenário, o mesmo filme. É verdade que é uma novidade na Fórmula 1, não sei se vai resultar, se vai ser a fórmula ideal, mas no fundo é criar mais um foco de animação, de facto, verdade, passar a ter 3 dias que valem alguma coisa. Sexta-feira agora vale para as equipas muito em termos de trabalho, para o público se calhar vale um bocadinho menos, e é passar a criar aqui, como digo, mais um foco de animação. A qualificação vai ter peso, porque, queira só não, a corrida de qualificação sendo mais curta, quem sair na frente está sempre mais perto de voltar a sair na frente para a corrida que interessa. E dependendo dos circuitos, isso pode ter um papel ainda mais importante do que noutros. Em Monza terá sempre um papel menos relevante, porque é uma pista onde é relativamente fácil ultrapassar, mas é sempre melhor estar à frente do que estar atrás. E é gerar mais um foco de animação. Depois as questões mais técnicas ao nível dos pneus. Pneus vão ser pretos e redondos. É uma garantia que há, é que vão ser pretos e redondos. Depois, a quantidade de jogos, os detalhes técnicos e a forma como vai ser implementado, vai ter que se perceber, se calhar, um bocadinho mais à frente. Mas a ideia, na base, parece-me que é um bocadinho esta.
Mas olha, isto não pode, e abrindo também a palavra para ti, Nuno, ou abrindo a tua via, isto não poderá trazer também aqui menos tempo de descanso para as equipas e para os mecânicos? Aqui a Liberty diz que à sexta-feira, a qualificação que atualmente se corre ao sábado vai ter de ser corrida mais tarde para que as pessoas que estão a trabalhar possam vê-la. Isto não poderá, sei lá, vamos imaginar, e é um caso hipotético, uma qualificação às 7 da tarde. teoricamente acaba às 8 da noite. No outro dia vamos ter o FP2 a que horas? No sábado de manhã, às 10 da manhã?
Não faço ideia. Agora é assim, depende desta regra que eles estavam, que vocês estavam a falar antes do parque fechado. Não faz, para mim não faz sentido haver um parque fechado e depois haver um Free Practice 2, porque não, uma coisa não joga com a outra. Agora, se efetivamente da sexta-feira entrar em parque fechado e não puder trabalhar mais nos carros, ok, acaba um bocadinho mais tarde, mas não se faz nada. Começa o curfew um bocadinho mais cedo, à sexta. Agora, o que é que se vai poder andar no FP2? Vai-se experimentar o quê se o carro já está em parque fechado para a corrida? O FP2 vai só servir para experimentares a afinação de corrida? É estilo warm-up dos anos 80 e 90? Ok. Ok, pronto. Aí e poupa um bocadinho o trabalho. Isso é verdade. Agora, o problema aqui vai ser o trabalho de sábado à noite, que é o trabalho de ficações. Não há grandes incidentes que impliquem reparar os monolugares. Enquanto numa corrida há sempre maior possibilidade disso acontecer. Pronto, é por aí que temos que ver como é que isto vai funcionar. Como o Miguel diz, em Macau funciona e é giro, mas sempre foi assim. Mas é uma corrida onde sempre se pôde ultrapassar. E a qualificação não tinha tanta importância, até não se usavam, só se usava meio jogo de pneus novos, às vezes até na qualificação percebíamos que a corrida é que era importante, tinha essa variabilidade estratégica que aqui não vai haver. Agora, eu sou da opinião de há que experimentar, opinar depois de experimentarmos, mas também acho que sei qual vai ser o resultado. Fazendo um bocadinho de futurologia, que é, se aquilo se tornar uma procissão e o que fez a pole ganha e depois no dia a seguir sai da pole e ganha outra vez, vamos dizer que isto não serviu para nada. Se houver molho, não é? Se houver molho, imaginem o Hamilton e o Max a baterem como podia ter acontecido em Imola. E no dia a seguir arrancarem trás e aquilo der uma grande corrida com eles a recuperar e a lutar com outros, vai toda a gente dizer que isto é que é, que assim é que é giro. Mas vai depender muito disto, vai depender muito dos favoritos e dos mais rápidos terem problemas nessa corrida sprint. Porque se não tiverem, não se vai alterar nada na minha perspectiva.
Mas olha, até por isso eu acho que este modus operandi da Liberty não é mal pensado. Porque eles para já estão a pensar fazer isto em Silverstone, apesar de não ter sido anunciado oficialmente. Mas toda a gente sabe que eles estão a pensar fazer isto em Silverstone e em Monza, e teoricamente em Interlagos. Mas se calhar nem se sabe se vai haver grande prémio do Brasil ou não. Mas, portanto, eles ficam logo a saber em Inglaterra e Itália se isto tem interesse ou não. Se não houver grande prémio do Brasil e se a coisa não tiver corrido bem, deixam cair discretamente e nunca mais falam na coisa, claro. E passou.
Pronto. Olha, façam em Miami.
Exato.
Acho que pode ser perigoso, entre aspas, Silverstone, porque Silverstone não é um circuito assim tão fácil quanto isso para ultrapassar. Mas também se calhar querem experimentar isso, um circuito um bocadinho menos fácil de ultrapassar, onde se até costumam criar aqueles comboios de DRS, e Monza, que claramente é mais fácil de ultrapassar, e daí tirarem as suas conclusões, e pode ser isso, como tu dizes, pode ficar logo claro se dá ou se não dá.
Gosto do teu raciocínio. E vai, acaba por ir de encontro àquilo que ninguém quer fazer, que é inverter a grelha. Aquilo que tu disseste, claro. É inverter a grelha de forma artificial. Como é óbvio.
Mas essa é a intenção, João. Sempre foi. Só que pelo espírito esportivo e pela tradição, não podem dizer isso. E podia ser polémico, mas eu faria duas com corridas de sprint e a terceira com uma grelha invertida. Se é para experimentar, vamos experimentar os formatos todos.
Temos uma janela para experimentar, então experimente-se um grande prémio com paragens obrigatórias, qualquer coisa. Este,
um grande prémio sem paragens obrigatórias?
Ou um grande prémio sem paragens obrigatórias? A minha aqui...
Sem paragens? Sem paragens, isso é que era, pá.
Não, mas podes
deixar
livre-arbítrio. Deixar em aberto, deixar a livre-arbítrio.
Não, paragens proibidas, isso é que era. Mas a não aqui, ser por questões de segurança.
Aqui a única
coisa
é...
A não ser por um furo ou coisa assim.
Mais uma vez, apresenta-se um projeto sem estar totalmente explicado ao grande público. Deve ser porque as pessoas agora têm alguma dificuldade em ler textos compridos.
Só para dar uma nota, Oscar, só em relação ao horário, só para explicar, o horário é relativamente fácil de adaptar porque Monza e Silverstone são corridas que onde há corridas de outras competições e é puxar os outros horários que estavam mais ao final do dia mais para meio do dia e colocar a qualificação mais ao final da tarde. Não me parece que seja muito complicado.
Sim, não é complicado, mas o que eu estou a dizer é que...
É questão de pôr o tempo para descansar.
Não é? O tempo de descanso, o tempo a que as equipas entram naquele curfew, na paragem obrigatória,
tem
pode
de mudar,
ser menor.
Porque o regulamento obriga um número de horas entre uma sessão e outra, e vão ter que alterar isso também. Mudar. Aconteceu agora com a situação do funeral do Príncipe Filipe, que mexeu no sábado e por isso teve de mexer na sexta-feira.
Oscar, isso de se preocuparem com o pessoal que trabalha não acontece.
Esquece.
Passa lá à frente. Sim.
Esquece. Senão não fazíamos 23 corridas, não é? Se preocupassem com as famílias e com as taxas de divórcio na Fórmula 1, não havia 23 corridas, nem quereriam fazer 25. Isso é... Siga.
Siga para bingo. Bom, avançando então para Portimão, Grande Prémio de Portugal, está de regresso pela segunda vez a Fórmula 1, corre-se em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve, 6 meses depois do regresso da Fórmula 1 ao nosso país. Este ano, grande novidade... neste circuito de 15 curvas, é uma segunda zona de DRS. A primeira zona de DRS, aquela que está na reta da meta, foi encurtada. O ponto de detecção dessa zona de DRS foi antecipado. Acontece no início da curva número 15. A zona de DRS foi encurtada, depois há um ponto de detecção entre a curva 3 e 4 e entre a curva 4 e 5, aquela chamada reta interior, que é feita primeiro a subir e depois a descer para a torre do Autódromo Internacional do Algarve, aí voltamos a ter uma zona de DRS que se espera traga uma grande corrida no próximo domingo. Nuno, começando por ti, um asfalto diferente, já tem muito mais borracha lá colocada.
Esperemos
já houve dois grandes prémios. Esperemos que sim. Já houve dois grandes prémios de MotoGP, por exemplo, que ajudam também a colocar lá borracha, mas houve já outras competições nacionais e internacionais. É um traçado menos virgem para as equipas, que trazem também muitos mais dados para este Grande Prémio de Portugal.
Sim, é óbvio que trazem mais dados, mas o mais importante será o grip do asfalto, porque ele estava mesmo muito verdinho o ano passado e muito escorregadio, apesar de muito lisinho, que isso agradou às equipas, mas estava muito escorregadio e acho que vai estar melhor, sem dúvida nenhuma. Mas esperemos é que esteja muito melhor e aí acho que todos vão ficar mais impressionados com o traçado e isto vai ser interessante porque se calhar nem vão notar os cortes aerodinâmicos das regras deste ano se tivermos muito mais gripe no asfalto. Esse é o principal fator. Esperemos também que o clima ajude, apesar de não estar espetacular, mas parece que as previsões melhoraram bastante para os próximos dias e isso é importante. Não é por causa da corrida, que a corrida ano passado foi espetacular até por aquele início à chuva e seria novamente, mas com promoção ao nosso país, especialmente para não me deixarem ficar mal, que eu estou sempre a reclamar cada vez que chego lá à terra dos Beats ou a qualquer lado e que no meu país é que é bom, por isso, epá, se chegamos lá e está a chover como o ano passado, perco o crédito todo. Por isso espero que estejam os dias de sol bonitos e que eles gostem e que toda a gente goste. Agora, as alterações acho que também fazem sentido. Não acredito que vá dar para ultrapassar na curva 5, com aquela zona DRS, mas pode dar para aproximar, porque a curva 4 é difícil fazer colado ao carro da frente. Mas, por outro lado, acho muito boa a alteração na reta, em teoria. Porque o ano passado pareceu demasiado fácil ultrapassar com o DRS. Também não queremos que seja assim tão fácil. Vamos ver se este encurtar da distância do DRS torna as manobras um bocadinho mais difíceis e mais... Dê-se mais valor a quem consiga uma ultrapassagem. Por isso, em teoria, tudo a funcionar bem. Vamos ver a partir de sexta-feira. E até parece mentira que é daqui a 2 dias que vamos para lá. É estranho, eu estou longe, como vocês sabem, ainda estou em SPA noutras funções, mas é estranho que daqui a 2 dias vamos estar todos em Portimão novamente para um grande prémio de Fórmula 1 no nosso país e isso deixa-nos contentes, sem dúvida.
Lá estaremos com um vasto leque de entrevistas, confirmadas entrevistas, são muitas, mas entre elas entrevista a George Russell, entrevista a Valtteri Bottas, entrevista a Yuki Tsunoda. Bom, são tantas para
já
verem
o
ao
apetite,
longo do fim
não é?
De semana. Sim, para verem ao longo do fim de semana no canal 3 da Eleven, com uma vasta cobertura. Não vai ser só no canal 3 que vamos fazer transmissões deste Portimão, também no canal 5 da Eleven vamos fazer transmissão de corridas de suporte. Não são todas que lá vão estar, mas por exemplo no sábado, porque vamos ter a necessidade de prolongar a nossa emissão pós-qualificação, porque vamos ter um convidado muito, muito, muito especial em direto. A corrida de suporte vai passar para o canal 5 da Eleven, por isso é tudo para ver ao longo do fim de semana. A seu tempo também divulgaremos nas nossas redes sociais o programa completo para o fim de semana, mas podem ficar a contar com o F1 Eleven às 7 da tarde, de quinta-feira até sábado, e depois um pós-corrida, como deve ser, de 2 horitas no domingo. Sérgio, expectativa, andaste aí a ver as previsões e foi algo que falaste há muito tempo, quando se falava neste regresso de Portugal e quando se confirmou o regresso de Portugal, que foi algo que o Nuno Pinto também já tocou, que é este pode ser daqueles circuitos onde menos se sinta esse corte aerodinâmico.
Foi o que o Nuno referiu agora, que é o que se vai ganhar no grip do amadurecimento do asfalto. Vai dar para disfarçar a perda aerodinâmica dos carros. É verdade que também temos uns pneus Pirelli que não são tão rápidos como os do ano passado. A verdade é que os pneus Pirelli do ano passado não eram nada rápidos naquele asfalto. Nenhum pneu funcionava como deve ser naquele asfalto. Também é verdade que eles do ano passado testaram os pneus deste ano, ou aquilo que seriam os protótipos dos pneus deste ano naquele asfalto, e foram mais lentos que os pneus. Foi. Ainda eram protótipos, não eram os definitivos. Se fossem os definitivos, tinham sido muito melhores.
Esperemos.
Agora estamos todos a rir.
Esperemos.
Agora estamos todos a rir um pouco.
Yeah.
Não. Mas eu não sei. Eu sou aquele eterno otimista barra utópico. Ao ponto de ter alguma esperança que a pole do ano passado seja batida. Ser muito otimista, mas eu acho que pode ser, porque de facto as condições de aderência do ano passado eram tão ténues que se calhar este ano se vai conseguir isso, e se calhar é a única pista este ano em que se vai conseguir isto, a não ser talvez lá para os Abu Dhabi, mesmo assim tenho dúvidas, não sei.
E se tiveres o regresso da Turquia também? Não é? Fala-se da Turquia numa eventual substituição.
Mas está bem, mas a Turquia foi à chuva. Não dá para comparar, não é?
Tínhamos
não
uma pista de gelo, sim, sem dúvida.
Pois, não,
gostei muito da Turquia, não está nada mal. Continue.
Podem repetir naquelas condições
sim,
igual.
Sim. Tudo igual. E já agora, se pudermos levar o carro do ano passado, ainda melhor.
E os outros todos com o carro deste ano.
O que eles quiserem. Que eles quiserem.
O fundo do carro do ano passado não serve no carro deste ano?
Serve.
Mas não está homologado.
Amolga-se.
Como na NASCAR, vais buscar o taco de beisebol e amolga-se. Miguel, qual a equipa, ou quais as equipas que mais podem beneficiar deste regresso a Portimão? Fazes ideia?
Teoricamente as equipas mais fortes trabalham melhor esses aspectos, e portanto estão sempre mais perto de conseguir tirar mais potencial dos carros, mas olhando para aquilo que tem sido o campeonato, tirando a Mercedes e a Red Bull naturalmente, mas depois acho que a Ferrari pode tirar também aqui algum partido. Se não me engano, no ano passado não foi muito mal na qualificação, e o Leclerc até fez uma corrida interessante, portanto poderá ser uma equipa que pode beneficiar. Pelo que vimos até agora, também me parece que a AlphaTauri e a McLaren são outras equipas que eu acho que vão estar muito fortes outra vez. Tem estado assim durante o ano. Acho que o traçado encaixa bem naquilo que se tem visto do McLaren e também do AlphaTauri. Portanto, acho que são duas equipas que vão estar muito bem e que vão estar outra vez na discussão dos melhores lugares. Vão chegar quase seguramente com os dois, pelo menos a AlphaTauri, que vai colocar um carro, e acredito que a McLaren até coloque os dois no Q3. E depois na corrida vão lutar ali por um top 5. Se os homens de Red Bull e da Mercedes deixarem como aconteceu em Imola, até podem chegar ao pódio como fez Lando Norris. Acredito que vão ser estas equipas. Parece-me que há duas, depois há ali duas mais uma ou uma mais duas, nesta altura. Mercedes e Red Bull, e depois podemos ter McLaren, Alfa Tauri e Ferrari, ou McLaren, Alfa Tauri e Ferrari. As outras cinco parecem que estão a ficar um bocadinho descoladas nesta fase.
Eu acho que a Ferrari vai ser mesmo a que vai melhorar mais. Sabes? A Ferrari, porque o ano passado teve, não andava, não é? Não andava à direita, e eu acho que eles podem, pelo que se viu em termos do estilo de curvas e do apoio que têm, acho que não é que vão ser melhores do que a McLaren e a Alfa Tauri, aí estou de acordo com o que teoricamente o Miguel previu, mas acho que pode ser aquela equipa que dá um salto mais para a frente no Grande Prémio de Portugal, em comparação com o ano passado.
Eu acho que é assim, o tempo da qualificação é bem capaz de cair, até porque no ano passado o Bottas até fez melhor tempo no Q2 do que depois no Q3, o que fica para a história. E o tempo
João, desculpa interromper-te. E de pneus. E o ano passado tivemos uma pole feita de pneus.
Exatamente, velhos. Exatamente. E para além disso, o tempo do terceiro treino livre é muito parecido com o tempo da qualificação. Portanto, acredito que até seja possível bater esses tempos. E não surpreenderá se isso acontecer.
O Bottas foi o rei dos FP.
É verdade.
Foi o mais rápido nos três.
Agora, o que é que nós queremos? Queremos que o espetáculo seja igual aos primeiros grandes prémios deste ano e que desta feita dure até mesmo ao finalzinho e que não haja outros incidentes e que seja pelo menos tão bom quanto foi o espetáculo do grande prémio do ano passado. Mais no início da corrida, verdade, do que propriamente no final da corrida, mas mesmo assim, se somarmos estes dois pontos, teremos sem dúvida motivos mais do que suficientes, para não dizer muitos, muitos motivos, para nos sentir satisfeitos no domingo à noite e para mostrar uma vez mais que Portugal merece ser um grande prémio, que o Circuito de Portimão é de facto uma pista como deve ser e acabar de vez com aquele mito que se instaurou a quando do nascimento do circuito, que o circuito era tão pouco tílica que não servia para a Fórmula 1. Isso ficou mostrado o ano passado, há 6 meses, que não era verdade. E este ano convinha confirmar, até porque confirmar-se também a situação de os calendários poderem ser um bocadinho mais volantes, na perspectiva de haver provas fixas e outros pontos de ano para ano, Portugal tem de estar na linha da frente para chegar a um grande prémio, nem que seja ano sim, ano não, ou uma vez a cada 3 anos, claro que todos desejamos que seja todos os anos, mas se for ano sim, ano não, já podemos ficar muito satisfeitos.
Sabes que eu, o eterno otimista, aí já deito um bocado de água fria em relação à corrida. Acho que não tenho esperanças que seja uma corrida tão animada como foi a do ano passado. Porque epá, o ano passado aquilo foi demais, houve ultrapassagens em tudo o que era curva. E este ano os pilotos já conhecem muito melhor a pista, já sabem muito, muito melhor onde se... Epá, o ano passado ultrapassou-se na curva 1, na curva 3, na curva 4, 5,
na curva 5.
Depois na curva... Sim, não vai depois acontecer. Lá em cima nas duplas direitas... Ultrapassou-se em tudo o que era curva e isso não vai voltar a acontecer com certeza, até porque o piso como estava também ajudava a isso, porque havia mais erros, mais saídas em frente e portanto o ano passado houve um exagero de ultrapassagens e em todas as curvas houve ultrapassagens e este ano dificilmente isso irá acontecer.
É, não vai. Não
acho
vai.
Eu.
Não, mas podemos, não vai. Não,
mas podemos não, ter, não, isso em condições normais não irá acontecer, a não ser que a chuva venha a baralhar, como aconteceu um bocadinho no ano passado, sobretudo no início da prova. Ainda que as previsões não sejam já de chuva para domingo, no domingo as previsões, assim um bocadinho à distância, apontam para uma noite fria e um dia de sol. Vamos ver se é assim ou não, mas acredito que em condições normais não teremos esse tipo de animação, mas podemos ter outro tipo de animação e sobretudo como vocês disseram, se o segundo grupo conseguir ainda estar mais compacto, se por exemplo a McLaren conseguir verdadeiramente dar ali um bocadinho mais de luta à Red Bull e à Mercedes, seja até com uma estratégia de corrida um bocadinho diferenciada, podemos ter razões para no final das não sei quantas voltas que são, agora perdi-me no número de voltas, mas acho que são 66, estarmos todos satisfeitos. Não interessa quem ganha no final, verdadeiramente interessa é que seja um bom grande prémio. Não temos público e interessa é que o público veja através da Eleven, tenha oportunidade para para gostar ainda mais de Fórmula 1 e aproveitar este elan. A palavra certa é elan. Eu não tinha dito uma palavra em francês hoje. Aqui está uma.
Essa nós entendemos, pá. Essa pronto, estás autorizado. Pronto.
Ah, até porque eram lotes.
Eram lotes, estava a pensar no mesmo, sim.
Estava a pensar no mesmo. Se eram lotes, volta a não dizer mais, pronto.
São 66 voltas, sim, a partir das 3 da tarde. O nosso pré-corrida vai começar ao meio-dia e meio. Pois é, somos malucos. Vamos fazer um pré-corrida de 2 horas e meia, onde vamos ter também alguns convidados especiais para antever esse Grande Prémio de Portugal, a terceira etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, domingo, dia 2 de maio. No dia 1 de maio celebra-se o Dia do Trabalhador e pode celebrar um número redondo para Lewis Hamilton, já que o britânico pode alcançar, no mesmo circuito onde se tornou no mais vitorioso de sempre, no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Recorde-se que Hamilton há 6 meses chegou a Portugal com 91 vitórias, as mesmas 91 de Michael Schumacher. Aqui venceu, tornou-se no mais vitorioso de sempre, entretanto esse número já subiu. Hamilton tem 99 pole positions e Portimão pode voltar a ficar na história do piloto britânico como o circuito onde vai comemorar, isto se fizer a pole, claro, a centésima pole da sua carreira. Acho que mais motivos do que este para termos um Lewis Hamilton a querer a pole position não deve haver, além, claro está, daquela do duelo que está com o Max Verstappen nesta altura e que os separa, do qual os separa apenas um ponto.
Sim, claramente é. Agora, até conseguir, vai ser sempre um objetivo, não é? Até chegar a esse número redondo, depois a 101 e a 102 eu acho que já fazem menos, já têm menos peso. O 100 é aquele número mítico que há 10 anos não se pensava ser possível alcançar. E de repente podemos ficar com o Grande Prémio, até por isso, e naquela lógica que o João falava há pouco, de entrarmos numa lógica de rotatividade, quem sabe, como aconteceu até em tempos com outros campeonatos da FIA, como no Mundial de Rallys, por exemplo. Se por acaso Lewis Hamilton batesse o recorde, e já bateu o recorde de vitórias aqui, e alcançasse o número redondo das 100 pole positions também em Portugal, são dois marcos que ficam para sempre, que ficam para a história da Fórmula 1, e que se calhar em alguns momentos de pensar onde é que vamos fazer a próxima corrida, olha, se calhar vamos a Portugal, até porque temos esta aura de dois marcos importantes para a história. E por isso eu acho que para a Fórmula 1 seria bom, e para Lewis Hamilton, obviamente, ele vai querer fazer a pole position, não tenho muitas dúvidas. Já percebeu que é uma vantagem, Max Verstappen está muito forte, e portanto ele saindo da pole poderá ter aí uma pequena vantagem, mas acho que vai ser ali taco a taco entre os dois, e que vai ser outra vez muito no fio da navalha. Quem cometer menos erros vai levar vantagem, mas acredito que Lewis Hamilton queira aqui fazer essa pole position, e como digo, se não fizer aqui vai querer fazer em Barcelona, e se não acontecer em Barcelona vai querer fazer no Mónaco. Até chegar ao 100 vai ser sempre esse o objetivo máximo.
Três pilotos estreiam-se em Portugal, são eles Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin e também Mick Schumacher, os três rookies. Fernando Alonso está de regresso.
Dois deles já cá andaram.
Sim,
mas um não sei.
De Fórmula 1.
E pronto, e eu estou a dizer isso também, estás aí com coisas e tal.
Dois já cá andaram.
Dois já cá andaram, está bem. Pronto.
Então podes pôr os nomes.
São dois, há de ser os dois da BMW equipa.
Não, são os dois mais altos.
Ah, os dois mais altos.
Os dois da BMW equipa. Também são da BMW equipa.
Pois não, quer dizer, são dois, faz sentido ser os dois da BMW equipa. Quer dizer, não era preciso dizer muito.
Sim, exato. Mas não é por isso, porque foi muito antes disso, foi muito antes disso que andaram cá. E por acaso o Mick não sei se foi de Fórmula 1, mas sei que foi de Fórmula 2.
Ah, então não é coisa. Então.
Eu disse, não tenho a certeza.
Não tenho a certeza. O Tsunoda não teve tempo. Aquilo foi tão rápido a chegar à Fórmula 1 que ele não teve tempo de vir cá a andar a Portimão.
Mas desculpa lá ter-te interrompido. E o Mazepin já andou de Fórmula 3 até também. E
portanto, não é próprio.
Quem é outro? O Mico e o Mico também. E o Mico também andou de Fórmula 3.
E o Alonso regressa também, para andar de Fórmula 1?
Mas o Alonso andou cá na estreia do circuito e teve cá nos testes.
Andou nos testes.
E teve cá nos testes e na apresentação do Renault na altura.
E andou de Toyota também.
Ok. De qualquer maneira, só voltando um bocadinho atrás, não sei se era aí que tu ias, mas interrompi-te, peço desculpa, mas se o Hamilton fizer a pole aqui, epá, pelo menos um nomezinho dele numa curva já merecia, não? Acho que ficava bem, ou na rua, ou numa das avenidas ali de entrada do circuito.
Olha,
se bater bate o recorde de vitórias, bate o recorde de poles, ou isso, ou ele tem que comprar qualquer coisa em Portugal, de largar aqui a guita, não
rotunda.
É? Porque já. Sim, tem que. Ao menos que já ganhou tanto, acho que fazia bem em investir num país que lhe dá tanto, não é? Supostamente. Pronto.
E agora reza, que já disse... reza a história que a família chegou a ter uma casa de férias no Algarve.
É, mas isso devia ser...
2006 ou 2007.
Isso aposto que era, sendo bifes, era para ir na Oura, ou em Albufeira, ou em Lagos. Era uma só menos.
E devia ser um timesharing.
Exato. Eu acho que ele agora já tem condições de comprar uma coisinha melhor, não é? E não precisa de ser na Mexilhoeira Grande, há outro sítio.
Tipo Quinta do Lago e coisas assim, uma coisa como...
Nada como o Senna tinha, não é?
Olha, podia comprar a casa do Senna.
Exato.
Se era o ídolo dele...
Não, 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 está à venda.
Não ficava mal. Pronto, Oscar, vai lá as coisas sérias então.
Ele pode fazer o mesmo que o Senna fez, e só dois é que fizeram, foi duas pole positions consecutivas cá. Um foi o Senna, o outro foi o Stirling Moss.
Fica aqui a sugestão do Nuno Pinto, porque não, se Lewis Hamilton chegar à 100ª pole em Portugal, o nome numa curva ou numa das ruas de acesso ao AIA. Bom, estão lançados os dados, muito mais vai haver para falar na próxima quinta-feira a partir das 7 da tarde. No F1 Eleven, em direto desde o Autódromo Internacional do Algarve. Eu, o Sérgio, o João, também o Nuno, lá estaremos para lançar esse Grande Prémio de Portugal. Aí já com alguns certos das entrevistas, mas também com declarações dos pilotos a lançarem este terceiro Grande Prémio da temporada. E agora damos um saltinho até Valência, não para comer paella, mas sim para falar do fim de semana de Fórmula 1. Nick de Vries tornou-se no primeiro piloto nesta temporada a vencer duas corridas da Fórmula E. Ganhou a corrida de sábado. No domingo foi Jack Dennis no seu sexto E-Prix venceu. Miguel, mas o fim de semana fica marcado, permitam-me, por uma atrapalhada gigantesca no sábado.
Sim, não. E aquilo que aconteceu no domingo...
Em vez de ser uma paella, foi uma caldeirada.
E aquilo que aconteceu no domingo veio dar razão um bocadinho e provar que, de facto, sábado houve má gestão das equipas. Porque no domingo o cenário esteve para acontecer exatamente igual e a equipa do líder na altura, do Jack Dennis, a Andretti, disse-lhe, objetivamente, BMW, ouviu-se não? na televisão, exatamente, a BMW Andretti, disse-lhe, levantas o pé no último setor porque tens que perder um segundo para passar na linha de meta com o relógio a zero. Era esta a indicação.
Para fazer mais uma volta.
Para evitar fazer mais uma volta. Para só fazer
não,
mais
fazia uma.
Fazia
a última.
Exato, sim. Para entrar na última volta e para não ser obrigado a fazer duas. Porque ele estava a ficar com um problema de gestão de energia, ele e o plantel, basicamente todo. Aí ele foi-lhe dito, levantas o pé e depois podes ir flat out. É esta a indicação que lhe é dada. E é, isto vai um bocadinho ao encontro do que aconteceu no sábado. No sábado é verdade que choveu, houve muitas situações de safety car e em cada situação de safety car é retirada sempre energia pela direção de corrida, mas quando a corrida recomeça, a equipa DS, na minha leitura na altura, faz uma má interpretação de corrida. O António arrancou cedo demais para recomeçar a prova e depois... ficou sem energia, ele passou no relógio a cerca de 15 segundos do final, mas podia ter gerido melhor essa situação para fazer só mais uma volta. Desde o início que se tinha percebido que a Mercedes estava muito forte a nível da gestão de energia, já tinha sido dada a informação ao Nick de Vries que ele estava muito à vontade, que estava com muita margem, e portanto as equipas geriram mal e depois no fim houve muita gente a ficar a pé e só terminaram 9 carros e foi... Foi, no fundo, uma grande caldeirada, como estava a dizer, não uma paella, mas uma grande caldeirada. Mas as regras foram iguais para todos. E se houve uns que conseguiram chegar, se calhar os outros também poderiam ter conseguido. E mesmo dentro da mesma equipa, houve carros que chegaram e outros que não chegaram. Na DS, por exemplo, já Henrique Werner terminou classificado.
Fez uma volta em 6 minutos, acho que convém referir isso.
Certo.
Que é, se calhar a correr, não sei, ela por ela, não é? Mas pronto, eu não, ali vou falar sobre isto, é melhor
eram 3 quilómetros, eram 3 quilómetros, eram 3 quilómetros, portanto tem 6 minutos, 3 quilómetros, nem os gajos do atletismo.
Põe lá um caniano. É?
E pronto, embora o Rory saiba muito mais daquilo do que eu, a minha interpretação é um bocadinho diferente. Mas pode estar errada, porque ele sabe muito mais do que eu e, portanto, não me meto nisso. Principalmente quando depois vejo a organização, a direção da corrida, a organização, seja lá quem for, vir atirar-se publicamente a um piloto culpando-o daquilo tudo, que eu acho uma coisa linda. É, dá uma imagem, de facto, maravilhosa. Vir culpar um piloto de ele ter sido rápido demais e, por causa disso, ter causado aquela situação... Uma direção de corrida, depois de ter sido a direção de corrida a decidir a quantidade de energia que retirava aos pilotos, e depois vir culpar um piloto por ter sido rápido demais e por causa disso os pilotos todos terem ficado sem energia, epá, eu esta não me lembro de ter ouvido, como se costuma dizer. Porque, epá, o que eu vejo é, ainda por cima, deixa-me ver se eu consigo recapitular isto tudo, porque aquilo é demasiado complicado para o meu pequeno cérebro, já muito cansado, coitadinho. E para estas coisas é preciso, para analisar aquelas corridas, é preciso um curso de gestão avançada, mas tenho a ideia que...
É eletrotecnia, não é? Em corridas.
É preciso em gestão de tudo, até em gestão da própria vida, acho eu. Okay. É muito avançado. Mas tenho a ideia, e o Roriz vai-me ajudar, que dois terços, pelo menos dois terços da última volta, foi feita atrás de safety car.
Dois terços da penúltima volta. Eles estavam...
Da penúltima. O que eu quero dizer é dois terços da volta que contava para determinar o fim da corrida. Certo?
Sim.
Daquela
que
daquela
influenciava,
volta
que influenciava
quando, sim, é que a corrida ia acabar.
O safety car, sim, sai, falta para aí... Ou melhor, há indicação que a luz apaga e que a corrida vai recomeçar a um minuto. Vá, faltava um minuto e eles, quando saem da curva 11 e entram, vêm, começam a descida, faltavam 45 segundos.
Sim, mas o safety car sai da frente deles à entrada do último setor. É quando o safety car se vai embora e,
certo,
os deixa sozinhos.
Sim, sim. Até pelas regras, sim, sim, é sempre,
portanto,
assim.
Aquilo que tu me estás a querer dizer é que o António Félix da Costa, que faz para aí dois terços do terceiro setor devagar e que acelera furiosamente no último terço, devia ter feito esse terceiro setor 16 segundos ainda mais lento.
Ele não faz, o problema é esse, Sérgio. O problema, portanto, é que ele começa a acelerar...
Devia ter feito em marcha atrás,
não, para aí. Não, o problema é que ele começa a acelerar mal e entra no terceiro setor. Porque o terceiro setor começa...
Não,
sim, sim,
não,
sim.
Não,
Sérgio,
não foi
Sérgio,
nada.
Sérgio,
não foi
o
nada.
Terceiro setor começava...
A tua
descida para a curva
toda marada,
o terceiro setor começava na descida para a curva 12, naquela curva longa, e ele começa a acelerar antes de chegar aí.
Posso pôr isto noutras palavras? O Veiga está a dizer uma coisa com muito sentido, que é assim, o piloto responsável do safety car, comandado pela direção de corrida, teve dois terços da volta a oportunidade de gerir o ritmo. E o desgraçado,
exatamente,
fica com um terço da volta, é que tinha que fazer melhor, opá.
Então, usar, o objetivo disto não é ser o mais rápido?
É claro, mas
não,
eu não tenho nada contra. Isso é em corrida
da
série. Para
uma coisa,
nestas, não.
Eu não tenho nada contra que aquilo tenha acontecido. Agora, se a direção da corrida tem o seu piloto a comandar dois terços da volta e larga um piloto um terço, não venha culpar o piloto,
claro,
quando podia ter determinado as coisas.
Mas isso eu também não acho que seja aí. Aquilo que eu...
Agora,
eu acho que há
um erro em termos de gestão da corrida. Há, de facto, um erro do António Félix da Costa que pune a sua corrida e a corrida daquele carro da DS. Não pune mais ninguém. Ele não é culpado de mais nada.
Não, claro que não é de mais nada.
Ele não é culpado de mais nada.
Quando eu digo que a responsabilidade...
Agora,
é
eu não
acho
posso,
que ele
não
e a
posso
DS
aceitar.
Gerem mal aquele último momento. Eles
mas
enquanto,
olha,
equipa.
Mas
não é,
isso...
Não é estranho que mais de 50%...
Só os pune a ele e à equipa
claro,
dele.
Certo.
Não é admissível que uma organização ou que uma direção de prova venha fazer tweets e, ou comunicados ao raio que o esparta a culpar um piloto por causa de uma cena ridícula que a sua competição... Por causa daquela cena ridícula.
Aí estamos de acordo. Aí estamos de acordo. Aquilo que, a única coisa
isso,
que eu
defendo,
que eu acho, na minha leitura, o que eu acho é que a direção de corrida, independentemente da decisão que tomou, eu acho que a DS gera mal aquele momento. A DS gera...
A DS aquela... e outros.
Certo?
A DS e vários
outros. E muitos sim. outros. E muitos outros.
Porque isso aí é aquela tradicional coisa... Todos nós andámos na escola e todos nós tivemos aqueles testes em que dizíamos, epá, este professor fez um teste, isto é impossível fazer este teste. Mas depois havia sempre um ou dois que conseguiam fazer o teste até ao fim e mostravam que não era impossível, que afinal era possível fazê-lo. E naquela corrida houve três ou quatro tipos que conseguiram levar o carro com energia até ao fim, portanto mostraram que era possível ter levado o carro com energia até ao fim, portanto ninguém diga que era impossível. Não era, era possível e houve quem conseguisse. Portanto, houve de facto má gestão de vários pilotos. Agora, epá, vir a direção de prova dizer
que a culpa foi
uma
do líder.
Quantidade de pilotos não conseguiu por causa de um rapaz que acelerou demais, epá, desculpa lá, eu acho que isto é mau caráter de quem...
Não, mas eu aí completamente de acordo. Quando eu digo que há uma falha, não é por ter sido ele a impedir que os outros acabassem a corrida. O que eu acho é que a DS e eles geriram mal aquele momento na corrida deles e que isso lhes terá custado a vitória. Entendes?
Mas eu aqui o que me custa, sabes o que é que me custa? É porque ele, o António Félix da Costa e a DS, pelo menos aquela parte da garagem, ao gerirem mal a corrida, foram castigados e tiveram a sua punição.
Que foram ganhar a corrida.
O que me custa,
exatamente.
O que me custa é que alguém que é responsável por uma competição diga uma larvidade destas e eles não têm punição nenhuma depois de dizer uma
claro,
coisa destas.
Claro, totalmente.
Tem,
ou seja,
a tua crítica,
ou seja,
tem essa
provavelmente... Estou preocupadíssimos com isso. Ou seja, o que tem todo o ar, e isto agora é obviamente que é completa especulação, mas o ar que deita cá para fora é que depois daquela figura ridícula, porque todos passaram, e este todos são grandes construtores, a direção de corrida deve ter sido altamente apertada pelos construtores porque andou a retirar energia a mais, enganou-se também ali nos cálculos, e para se limpar atirou as culpas todas para cima do António Félix da Costa. E isso parece-me um jogo muito abaixo.
Sim.
Pronto, não Sim. tenho mais nada a dizer. I rest my case.
E a demonstração que era um fim de semana difícil em termos de gestão, porque aquilo é um circuito permanente onde não é habitual correr-se e, portanto, a questão da gestão também é mais difícil, é que no domingo, numa corrida em que não houve safety car, em que a direção da corrida nunca retirou energia, em que foi uma corrida normal de 45 minutos mais uma volta, se o Jake Dennis, pelo menos na corrida dele, não levanta o pé, ia passar pelo mesmo. E assim conseguiu.
Olha, mas
gerir a parte final a ganhar a corrida.
Quantos desclassificados é que houve?
Na segunda corrida não houve nenhum.
Ah, pois, vês.
Certo.
Porque souberam gerir.
Verdade.
Tiraram o pé quando tiveram que tirar.
Não, o líder tirou o pé. E aqui há uma coisa diferente. O líder tirou o pé.
Não, 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 não foi só o líder que tirou o pé.
Foi.
Não foi só o líder, os gajos todos tiraram o pé nas primeiras voltas. Aqui nas primeiras voltas andava tudo ali, parecia um comboio.
A questão de fazer mais ou uma volta é determinada pelo líder. E o líder tinha margem para poder fazer isso.
Sim,
tudo ok, só que é aí. Agora, o João ia falar e já pode falar, mas eu acho, concordo 100% com tudo o que tu dizes, e até estou aqui a ficar um bocado arrepiado ao dizer esta frase.
Estás a sentir mal, é melhor, tu vais tomar qualquer coisa e vai ver se tens febre. Está-te a fazer mal, os ares da Bélgica.
Exato. O que eu queria ver é se o piloto tem feito o que a direção de corrida ou a organização insinuou que ele devia ter feito, também lhe caía tudo em cima, porque ele ia ter que parar. E se ele parasse antes da linha de meta, os outros não podem ultrapassar. Por isso ia acabar por ser ridículo também, ia dar mais uma molhada, e aquilo então passava de paella à caldeirada, passava para ser uma grande...
Choriçada,
sim. Era mas, também acabada em ADA, mas pronto.
Agora, mas também, mesmo que ele tivesse feito isso, a última volta também ia ser ridiculamente lenta, porque estava tudo já, mesmo com a corda na garganta.
Era dos Mercedes, estava tudo assim um bocado pendurado, de facto.
Ó Sérgio, uma competição de corridas de automóveis em que tu tens que abrandar para ganhar e para chegar ao fim, pá, para mim já é ridícula de base, não é? Mas pronto,
é
olha,
um bocadinho esquisito. São paradigmas estranhos.
Eu não gostei porque um piloto que é português ia ganhar e não ganhou, excetuando esse fator, diverti-me à grande. Adorei. Adorei, pá, pronto. Se é isto que querem mostrar que é o futuro do desporto automóvel, acho que ficou bem demonstrada a qualidade, não é? E a palhaçada que foi. Mas pronto, eu continuo a pensar que bastava ali um powerbankzinho no bolso e aquilo resolvia-se. ou telefonava das equipas, telefonava aquela marca que fazia os anúncios do coelhinho a bater no tambor e que aguentava mais que os outros. Pá, foi só o que eu me lembrei durante aquele tempo. Mais nada. E agora comentem vocês, que é melhor não falar mais de mal.
Agora não atirem a pedras a um gajo por culpas alheias.
Agora tem Mónaco a seguir, que vai ser muito bonito também. Permitam-me só dizer uma coisa. Eu que não vi a corrida, nem a de sábado, nem a de domingo, vi-me esclarecido agora de tudo o que se passou.
Pronto, e Miguel, no Mónaco tem tudo para correr bem, não?
Ou não? Logo vamos ver, vai ser uma novidade. Há uma pequena variação em relação ao circuito de Fórmula 1. Antigamente o circuito das corridas de Fórmula 1 de Mónaco era uma parte da pista era diferente, ou só se fazia uma parte da pista. Eu expliquei isto durante o fim de semana, quem conhece o circuito do Mónaco na Fórmula 1, antigamente os pilotos quando chegavam ao final da reta da meta, em vez de subirem na direção do casino, viravam à direita e desciam para a saída do túnel e faziam um gancho na zona da chicane e entravam ali naquela zona junto à marina,
as
piscinas de tabaco, fazia a primeira tabacaria, depois as piscinas, Rascasse e António Nogueira. Este ano vão subir na direção do casino, vão fazer tudo igual, a única diferença é a curva de Saint-Évote, que não é uma travagem tão forte, tão fechada, é uma curva um bocadinho longa. Veremos ver essa curiosidade.
Sabes porquê, Miguel?
Não sei exatamente a razão. Não. Será para eles não perderem o embalo?
Exatamente. Vês como lá chegaste.
Mas é uma prejuízo, porque era mais um ponto de regeneração mais forte.
Não.
Mas iria
depois,
obrigava
mas depois,
a um gasto de energia superior.
Que reacelerar.
O gasto de energia a subir. No gasto de energia para reacelerar e subires para o casino, para fazeres toda aquela esquerda e depois começares a descer para o hotel.
Depois da descida é tudo regeneração, até vem quase,
é fácil.
Diria que vem desengatados e à vela. Para baixo
não
é
pode,
à vela.
Aquilo não dá, não dá.
Dá, aquilo é, puxam a subir, chegam ao casino ali às lojas, não sei o quê, desembraiam
e vem para lá abaixo.
Sempre a rolar.
Sempre a rolar. Desembraiado até cá abaixo.
Não regeneram. Estão a mirar boi a travagem de regenerar e o hotel logo.
Travam e travam no gancho e depois travam na entrada do túnel e é sempre assim. Pois aí é que voltam a acelerar.
Prometemos que não comparamos os tempos com a Fórmula 1. Prometemos.
Não, com a Fórmula 1
vamos,
não.
Vamos comparar.
Com a Fórmula 1
vamos,
não vale
vamos,
a pena.
Vamos comparar. Mas acho que podemos comparar com a Fórmula Renault também e com a Porsche Super Cup. Isso vai ser muito interessante.
Com a Porsche Super Cup é capaz de ser uma boa.
Exato. E a Fórmula 2.
E a Fórmula Renault.
Sim, mas a Fórmula 2, a 2 esquece lá isso. Sim, não, é assim, nem vale.
É para ver então no fim de semana do Grande Prémio de Espanha, isto falando obviamente de Fórmula 1, sendo que é o único fim de semana este ano, Miguel, na Fórmula E, que há um evento único e não há um duplo evento, uma dupla ronda na Fórmula E. Dizer que nesse fim de semana a transmissão da Fórmula 3 acontece, da Fórmula E, aliás, acontece no canal 4 da Eleven, à exceção do primeiro treino livre, que é ali madrugada bem cedinho, vai ter transmissão no 3. Tudo o resto é transmitido no canal 4 da Eleven, porque à mesma hora correm-se o terceiro treino livre e depois também a qualificação do Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1. Da Fórmula E, damos um saltinho até a América para a Adega Talladega. Brad Keselowski tornou-se no nono vencedor nesta temporada, em 10 corridas da NASCAR Cup Series. Como já fizemos referência, só Martin Truex Jr. venceu duas corridas esta temporada. Talladega prometia, teve o voo de Joey Logano, mas teve muito mais. Teve um Brad Keselowski que chega à liderança da corrida, precisamente na última volta. Miguel, naquele momento em que ele tinha que estar a liderar.
É verdade, acontece às vezes na NASCAR, já aconteceu algumas vezes este ano, e eu já disse algumas vezes isto nas transmissões. As outras 187 voltas, ou neste caso 190, que ficaram para trás, não interessa nada. Interessa liderar na última, que é que conta. Já vimos corridas, ainda a semana passada, Danny Hamlin liderou mais de metade da corrida e não ganhou. Foi o piloto que mais voltas liderou este ano, até agora, ainda não ganhou corrida nenhuma, e isso não acrescenta nada. Mas foi uma corrida muito interessante. Curiosamente, os dois segmentos acabaram em situação de bandeira amarela, porque houve dois acidentes. Primeiro o de Joe Logano, que levantou voo e depois acerta, basicamente, ou é atingido pelo carro de Bubba Wallace, num acidente que foi de facto espetacular. Não foi um big one, porque não envolveu muita gente, mas foi de facto espetacular.
Está bem, mas não queria estar no 22.
Eu não queria, nem no 22 nem no 23. Não queria estar nem no nem no outro, poupava bem essa aventura. E depois, também o final do segundo segmento, volta a ter um incidente, e curiosamente com dois carros da Joe Gibbs e três carros da Hendrick. Os dois carros da Joe Gibbs desentendem-se e levam ali um pequeno incidente, mas foi uma corrida, como se esperava, rápida, muito intensa, com várias fases, umas fases mais menotas, com toda a gente a gerir, a pensar que tinha que chegar à parte final em condições de poder discutir a vitória. Keselowski disse isso durante a transmissão. Isso é uma das particularidades das corridas de NASCAR, para quem não está tão familiarizado ou não vê tanto, que é muito interessante. É, os pilotos falam para os espectadores em casa durante a corrida. Eles entram na transmissão durante a corrida, no final dos segmentos e situações de bandeiras amarelas. Eles são entrevistados por quem está a apresentar na Fox, nos Estados Unidos, e portanto entram na transmissão. E o Brad Keselowski tinha dito a determinada altura da corrida que ele queria estar com o carro inteiro na parte final para poder discutir a vitória. Mais do que liderar muito tempo ou passar muito tempo da frente, isso não era importante. Era importante era estar na fase da decisão, o carro, e sem ter cometido erros. E foi isso que aconteceu. E depois acabou por merecer a vitória. Na última volta, Matt DiBenedetto cometeu um erro e afundou-se. Ele entrou na última volta à frente e acabou em sexto. E ali, de facto, naquela pista com mais de 2,5 milhas, tudo pode acontecer numa volta. E foi uma extraordinária vitória de Brad Keselowski.
A sexta em Talladega.
É verdade, a sexta em Talladega, e foi a oitava em 12 em Talladega para a equipa Penske, que nos últimos anos tem vindo a dominar ali os debates. E foi uma corrida onde os grandes perdedores, uma vez mais Danny Hamlin, desta feita até com o pior resultado do ano, e os Toyota, porque o melhor Toyota acabou apenas em 18º com o Christopher Bell. E, portanto, a Toyota, que andou há algum tempo também na luta pela vitória, ficou a ideia que os Chevrolet teriam menos hipóteses de ganhar. Acabou por ser um Chevrolet a entrar ali também na batalha, e sobretudo foi um Chevrolet que acabou por ter muita influência na vitória do Brad Keselowski, porque a defesa do Matt DiBenedetto, o ligeiro erro que acaba por roubar o primeiro triunfo da carreira ao Matt DiBenedetto, fica-se a dever a uma manobra de um Chevrolet, ou à defesa do Matt DiBenedetto a uma manobra de um Chevrolet. E depois é Brad Keselowski, como habitualmente nestas coisas das Super Speedways, e mais ainda em Talladega, apesar de já há algum tempo não ganhar lá, que acabou por levar para casa a taça. E é interessante, porque ele também esteve envolvido no acidente do Joe Logano e do Bubba Wallace. Assim, um bocadinho de raspão, mas também podia lá ter ficado. O incrível desse acidente é que, de repente, à volta 60, aquilo é exatamente na volta final do primeiro segmento, nós descobrimos que o virtual também podia ser real. Aquilo que vimos, não é a primeira vez que acontece. Aliás, o debate hoje na América não é tanto a vitória do Brad Keselowski, é o que é preciso fazer para evitar definitivamente que os carros voem. E em Talladega não parece haver grande solução, e em Daytona também fica difícil encontrar a solução, mas aquele tipo de dinâmica do acidente, em que a determinada altura parece que o carro para no ar, parece uma coisa de um jogo e não de uma realidade.
O que é realidade é que nós, de quinta a domingo, estamos com uma vastíssima produção televisiva montada no Autódromo Internacional do Algarve. Quinta-feira vai ser um dia de muito trabalho para nós, um trabalho que vai ter de ser visto entre quinta, sexta, sábado e mesmo domingo no Canal 3 da Eleven. Às 7 da tarde, quinta, sexta e sábado, há F1 Eleven em direto de Portimão. Eu, o Sérgio, também o João, o Nuno Pinto, nem que não esteja no início, o Nuno Pinto certamente estará lá connosco, com a ajuda também do Henrique Chaves, vamos estar em direto desde o Autódromo Internacional do Algarve. Contamos com a vossa participação, obviamente recorrendo às redes sociais. Na sexta-feira, além dos pré e pós-sessão, que vão sempre começar os pré 30 minutos antes do início da sessão, por exemplo, o FP1, o primeiro treino livre, sexta-feira às 11h30 da manhã, por isso a hora de arranque de transmissão da Eleven é a partir das 11 da manhã, mas mais cedo o Alexandre Évora e o Henrique Chaves chegam para dar os bons dias, até porque antes da Fórmula 1 temos as corridas de suporte e são todas para ver ao longo do fim de semana na Eleven. Temos também...
São para ver na Desportiva também?
Também são para ver na Desportiva, sem dúvida alguma. Vamos ter também diretos para as redes sociais entre quinta, sexta, sábado e também no domingo. Portanto, para deixar aqui os horários, sexta-feira, entrada em emissão às 11 da manhã em termos de pré-primeira sessão de treinos livres, depois fazemos ali uma rápida pincelada, passamos uma rápida lupa por aquilo que foram os 60 minutos do FP1. À tarde, regresso em direto às 2h30, porque a segunda sessão de treinos livres começa às 3 da tarde. No sábado, a partir das 11h30 da manhã, estaremos em direto para lançar o FP3. E depois, à tarde, a partir das 2h30 da tarde, vamos lançar a qualificação. Qualificação que acontece entre as 3 e as 4 da tarde. E depois das 4 da tarde, vamos ter uma hora de pós-qualificação, onde vamos poder ouvir os pilotos em direto. E volto a referir, há convidados especiais que vão estar nesta transmissão em direto da Eleven. No domingo, a corrida começa às 3 da tarde, mas nós, a partir do meio-dia e meia, vamos estar em direto de Portimão para lançarmos esse Grande Prémio de Portugal, o terceiro desta temporada, e vamos contar também, certamente, com diretores de equipas a fazerem a antevisão a este Grande Prémio. É uma vasta produção, uma vez mais preparada para os espectadores da Eleven, que são especiais, e este ano, pelo facto de não poder haver público, estendemos ainda mais as horas de transmissão e esperamos estar à altura deste desafio. Como sempre, foi um gosto. Os podcasts da Eleven são sempre para ouvir na Desportiva. Já sabem, estão sempre disponíveis nas habituais plataformas de distribuição de podcasts. Um abraço ao Nuno, ao João e também ao Sérgio. Vemo-nos em Portimão. Um abraço especial ao Miguel Roriz, que não vai connosco. Há outras funções a desempenhar. O Miguel, no domingo, estará a narrar a NASCAR Cup Series. Estaremos todos, certamente, Miguel, contigo, não na cabine, mas a ver a transmissão e a erguer um copo por ti também, que fazes parte desta equipa. Um abraço, até para a semana.